Band News FM. Entrevista.
E a Band News Curitiba segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. Os nomes foram convidados seguindo a representatividade do partido no Congresso Nacional. Essa é uma oportunidade de conhecer um pouco mais dos nomes que já anunciaram que pretendem concorrer ao cargo de prefeito aqui da capital. Hoje o entrevistado é Eduardo Pimentel, do PSD.
Eduardo Pimentel tem 39 anos e é curitibano, vice-prefeito de Curitiba. Ele foi reeleito com o prefeito Rafael Greca para o mandato de 2021 a 2024. Além disso, foi secretário de Estado das Cidades. Pimentel é formado em administração, com pós-graduação em agronegócios e especialização em cidades inteligentes. Foi também diretor da SEASA de Curitiba. Na prefeitura da cidade, ocupou também o cargo de secretário municipal de obras. Muito bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, eu que agradeço. Obrigado à Band News pela oportunidade. A você, Juliana, ao David Musso. Estou à disposição para a gente falar um pouco sobre a cidade de Curitiba.
Vamos lá, então. Especula-se bastante aí nos bastidores da política qual seria o nome cotado para assumir a vice-prefeitura na sua chapa. A minha pergunta é, quais seriam esses possíveis nomes ou partidos mais alinhados com as suas propostas?
Olha, ainda nós estamos no período, né, eleitoral brasileiro, que é possível até o fim de julho, começo de agosto, a escolha da definição das chapas. Né, eu já desde março estou começando a construir uma base de apoio para a minha pré-candidatura e para a candidatura lá na frente, onde o Partido Podemos já anunciou apoio, Republicanos também, o MDB também. Estou em conversas boas com o PL e com o Novo também, e quero fazer uma grande frente ampla de apoio da base do governo do Estado, do governador Ratinho Júnior e da Prefeitura. Então, assim, eu tenho evitado a falar nomes porque ainda não há nenhuma escolha, né? O cargo de vice-prefeito ou vice-prefeita ainda não foi definido. E sempre que me fazem essa pergunta, eu gosto de responder, quem será seu vice? Eu gosto de responder dessa maneira, vou procurar um perfil que seja um vice-prefeito como eu me propus a ser do prefeito Rafael Greca. Em 2016, na eleição municipal, na nossa primeira eleição, eu dizia que eu queria ser um vice-prefeito leal e atuante. E agora, na entrega da nossa gestão, no 8º ano, eu posso dizer que fui um prefeito leal e atuante ao prefeito Rafael Greca. Não é à toa que nós trabalhamos com parceria o tempo todo, com respeito, com espaço, com credibilidade, eu respeitando sempre a experiência do prefeito, o dinamismo, as orientações, e ele respeitando as minhas ideias, a inovação, a juventude. Então, dessa maneira foi, e assim que eu quero conduzir. Então, ainda não há uma perspectiva de nome, mas nós, em breve, até porque o tempo está correndo e os prazos políticos estão aí para ser cumpridos, nós vamos anunciar o cargo de vice-prefeito ou vice-prefeita.
O senhor fala em uma ampla aliança, né? E aí a pergunta é, abrangendo quais espectros ideológicos, né? Porque na segunda-feira o Beto Richa esteve aqui, por exemplo, ele comentou que tentou uma aproximação com o PL, que também é do mesmo espectro ali do PSD, tem uma aproximação com o Ratinho Júnior. Na terça veio o Luciano Dutti aqui, disse que tenta uma aliança com o PT, mas o senhor é uma incógnita. Qual é a ideologia, qual que é o perfil que o senhor está buscando nessa ampla aliança que o senhor comenta que pretende formar?
Não, eu não sou, eu tenho bem claro a minha posição. Colocando ideologicamente, eu sou uma pessoa de centro-direita e eu quero buscar todos os partidos nessa etapa, né? Como eu falei, a base de apoio do governo do Estado e da Prefeitura, e como eu também já expliquei, o meu partido, o PSD, o Podemos, o Republicanos, o MDB, e estou sim buscando o apoio do PL e do Novo, por exemplo.
O Jair Bolsonaro, o senhor busca apoio também ou não?
Sim, quero o apoio, quero o apoio dele, quero o apoio das lideranças consolidadas para mostrar que a nossa candidatura ela representa aqui em Curitiba a garantia do avanço da cidade. O que nós fizemos nos últimos 8 anos, o prefeito Rafael Greca e eu, foi muito bom e a população sente isso nas ruas. E quando a gente anda, a gente percebe isso também. E essa paz política que existe entre o governador Ratinho Júnior, entre a prefeitura de Curitiba, não é à toa que eu estava até 15 dias atrás secretário de Estado, ganha a população da cidade, porque com os investimentos, a diminuição na burocracia, o entendimento, e é isso que eu proponho para a cidade, é isso que eu estou propondo para a cidade e vou propor no período eleitoral. A experiência que eu adquiri nesses 8 anos, com o preparo, com a juventude, com a força, para a gente continuar. Então, estou trabalhando nesse aspecto de todos esses partidos que eu falei.
Todos os pré-candidatos que a gente entrevistou nesta semana abordaram a questão do transporte público, o retorno à tarifa domingueira, a tarifa mais barata aos domingos. A minha pergunta é possível retornar essa tarifa mais barata? Vai fazer parte do seu programa de governo? E ainda falando sobre o transporte público, é possível a gente ter tarifa zero?
Olha, o transporte coletivo, sem dúvida nenhuma, é um dos desafios maiores das grandes centros urbanos, como Curitiba. A tarifa zero, ainda não há nenhum estudo que comprove que a tarifa zero seja sustentável. Então, por enquanto, eu não falo sobre isso, não proponho, porque não vejo nenhuma solução viável para que isso aconteça. Aí pode ter certeza absoluta, e eu tenho falado muito sobre isso, que se um dia tiver uma ação específica, um projeto, um estudo específico que pare de pé, eu vou ser um dos primeiros a debater e implantar. E o que eu quero debater um pouco mais a fundo essa questão da tarifa. Nós teremos, no ano que vem, uma oportunidade muito grande, uma janela de oportunidade que a cidade não pode perder. Quando nós assumimos em 2017, nós pegamos o contrato do transporte coletivo em andamento, que foi feito em gestões anteriores por pré-candidatos atuais. E agora, no fim do ano que vem, de 2025, nós teremos um novo contrato do transporte coletivo da cidade. Está aí a grande oportunidade de a gente discutir a tarifa justa como um todo, não só também aos fins de semana e no domingo. E para isso, Juliana, nós já temos trabalhado com responsabilidade e credibilidade. O que nós fizemos? E eu tenho participado ativamente com isso. No ano passado, contratamos o BNDES, que é um banco estruturante, reconhecido nacionalmente, para já estruturar, e há 30 dias atrás nós lançamos as equipes contratadas, de fato, para esse estudo, para costurar e construir o novo edital de licitação do transporte coletivo da cidade. Para continuar aperfeiçoando o que é bom, e tem muita coisa boa que funciona, mas para aproveitar esse novo edital para trazer novas tecnologias, como o ônibus elétrico, como a matriz energética do ônibus, que é importante, o bilhete único, as ligações, e nós vamos fazer isso. Então a minha proposta será nesse sentido, que é muito mais amplo o debate da tarifa justa do que falar apenas sobre a tarifa de isenção no domingo. E é isso que eu vou propor no meu plano de governo.
A cada eleição, um outro tema que é recorrente e que volta a ser debatido pelos candidatos e, no caso, pelos pré-candidatos, é o assunto metrô. O prefeito Rafael Greca já se posicionou inúmeras vezes, dizendo que Curitiba, além de ele não querer instalar um metrô em Curitiba, ele diz que Curitiba não precisa de um metrô. Outros candidatos já se posicionaram de forma semelhante, pré-candidatos aqui na Band News FM. Eu queria entender do senhor o que o senhor pensa desse assunto, o que o senhor vê, é viável, é possível, Curitiba precisa ou não de um metrô, e o senhor vai buscar esse tipo de modal para a cidade?
Eu não vou propor no meu plano de governo para os próximos 4 anos da cidade a implementação do metrô. Eu acredito que não tem recurso no país para isso, é um investimento muito caro e que não vale a pena na cidade de Curitiba, pelo menos pelos próximos anos. Mas o que eu vou propor é uma ação que eu já estou fazendo, nós já estamos fazendo. Eu assinei como secretário de Estado das Cidades e agora já como só vice-prefeito semana passada, o contrato já do início do estudo de viabilidade técnica e econômica para implantação de um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, numa linha entre aeroporto internacional e centro cívico, passando pelo terminal central de São José dos Pinhais, o terminal do Boqueirão, do Carmo, do Auer, o TRE, o centro da cidade e o centro cívico. Isso sim é uma questão possível, isso sim é viável, isso sim é tratar com responsabilidade essa ação. Nós já estamos estudando e também no fim do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, 2025, simultâneo à licitação do transporte coletivo, o estudo ficará pronto da viabilidade. Eu acredito na viabilidade. E se tiver viabilidade, nós vamos lançar essa concorrência na Bolsa de Valores, na B3, com transparência, para que ocorra uma concessão transparente para esse investimento. E o que nós já fizemos também? Ao invés de propor pela Avenida das Torres, que é a Avenida Comendador Franco, consolidada no transporte individual, em algumas linhas de transporte coletivo, é propor pelo eixo Boqueirão, o eixo Marechal, né? A canaleta que já existe, que já faz essa ligação, que já tem demanda de usuário do transporte coletivo. Então seria uma substituição do BRT, que é os expressos, né? O biarticulado, pelo VLT. Sim, isso é possível. Porque o estudo, inclusive, ele já vai deixar um gatilho para que se for viável fazer do Centro Cívico Santa Cândida. Então está aí uma inovação no transporte coletivo para os próximos anos. Então, respondendo como eu comecei, não, eu não vou propor o metrô.
Estamos conversando com o vice-prefeito de Curitiba e candidato à prefeitura da cidade, Eduardo Pimentel, do PSD. Um projeto que é bastante realçado na sua gestão junto ao prefeito Rafael Greca é a futura entrega da linha verde, pelo menos a previsão que foi divulgada é para o dia 9 de junho. A minha pergunta é, a obra do complexo Tarumã ainda está longe de ser finalizada, por que que esse projeto foi considerado a parte da linha verde, sendo que a região ali do Tarumã faz parte também, faz essa conexão da cidade? E também, aproveitando, já pergunto, qual é a previsão para a entrega dessa obra do complexo do Tarumã?
Veja, primeiro que é um complexo de obras, e a obra do complexo do Tarumã, ela não estava prevista na obra da linha verde quando aquele trecho foi feito. Lembrando que aquele trecho nós pegamos parado em 2017, quando eu era secretário de obras, e retomamos e concluímos bem entre o viaduto da Vitor Ferreira do Amaral e o Hospital Vita, bem como a trincheira da Fulvio Alice entre o Bacaxiri e o Bairro Alto. Concluímos. Aí fomos para o lote 4 da linha verde, que será entregue agora em junho, que será liberado a passagem total para veículos e transporte coletivo agora em junho, né, que é um compromisso nosso. E o viaduto do Tarumã, que está sendo alargado, foi um projeto nosso, executivo, que está sendo feito, a previsão até o fim desse ano, e que está sendo alargado. Ele já foi alargado de um lado, agora nos próximos dias nós vamos interromper o trânsito também, como foi feito na primeira etapa, para alargar as vigas do outro. E ali será além do aumento do fluxo de veículos, será feita uma pequena estação de ligação do transporte coletivo, né? Um pequeno terminal para fazer a ligação entre a Vitor Ferreira do Amaral e a Linha Verde. Lembrando que toda essa região está sofrendo uma intervenção importante, porque há previsto para começar nos próximos meses as alças de ligação, tanto atrás do Colégio Militar, o DENIT, o mercado do outro lado e a concessionária do outro lado, para facilitar todo o fluxo de pessoas. Não terão mais aqueles sinaleiros embaixo do viaduto da Vitor Ferreira do Amaral. A Vitor Ferreira do Amaral, que está sendo alargada, inclusive com alargamento na ponte, na divisa com Pinhais. A Conrad Adenauer, que foi totalmente revitalizada nos últimos anos, em virtude da construção do Shopping Jockey. Então, é todo um processo de revitalização na região norte da cidade, de infraestrutura, que vai trazer um dinamismo muito mais forte para a região. Então, obras estruturadas e importantes. O que é importante também falar? Nós pegamos alguns projetos de herança. O projeto é tão importante quanto a obra, porque o projeto ele precisa ser feito, o projeto executivo precisa ser feito, organizado, para que a obra não tenha atrapalhos, né? Para que ela não pare no meio do caminho, para que não tenha aumento de contrato. Então, isso é um desafio que nós fizemos e também estamos concluindo com o projeto da Vitor, do alargamento do viaduto da Vitor Ferreira do Amaral.
Pré-candidato, recentemente a FAS vem sendo alvo de críticas bastante contundentes da sociedade civil organizada, críticas que vão à diretora, Grace Ferreira. Agora tivemos aquele caso envolvendo a Casa Piá. Como que o senhor tem visto o trabalho que é desempenhado pela FAS e como, o que, que o senhor pretende mudar em relação a essas críticas que são apontadas em relação à gestão da Fundação de Ação Social?
Primeiro, que nós, na prefeitura, e eu, nós não aceitamos nenhum maus-tratos. Se for comprovado, as pessoas serão punidas, porque o atendimento ele precisa acontecer para receber, para as pessoas que precisam terem tranquilidade do apoio do Estado, nesse caso, o município. É fundamental, e dia 15 agora, anteontem, foi o dia da assistente social, e a minha proposta, inclusive, é a contratação de mais assistentes sociais, e mais do que isso, dar mais ferramentas, cada vez mais, para o atendimento ao morador em situação de rua. Nós temos uma lei, né, federal, que não permite que o morador saia, se não seja por conta própria, que ele queira, e quem quer sair, e é importante esclarecer isso para a população, ela tem todas as oportunidades para ser reinserida na sociedade. Primeiro, se ela é um dependente químico, um dependente de álcool, ela tem o tratamento. Se ela quer ir para um hotel social, ela tem mais de 1.500 vagas disponíveis para hotel de homem, para hotel de mulher, mulher com crianças e pessoas com seus cachorros e gatos, e podendo ficar 3 meses, podendo ficar depois mais 3 meses, então o trabalho de reinserção na sociedade, bem como o trabalho de profissionalização gratuita que ele pode receber para ser reinserido no mercado de trabalho, com mutirões de emprego que a cidade faz, que nós temos feito pela cidade toda, não só nas agências do trabalhador no centro, mas espalhadas pelas regiões, espalhadas por jovem, por exemplo, contratação do primeiro emprego sem experiência, contratação de pessoas com 50 anos mais para serem reinseridas no mercado de trabalho, atualizadas nas suas profissões, além também do atendimento, como eu falei, as mais de 1.500 vagas, os restaurantes Mesa Solidária, que já passamos de 1,5 milhão de refeições servidas gratuitamente. Os restaurantes populares, que temos servindo refeições a R$3. Ontem, eu e o prefeito Rafael Greca estivemos no Tatuquara vistoriando a obra do 6º restaurante popular da cidade de Curitiba, e nesse caso o maior, vai ser o mais moderno, já vai ser feito com energia solar para ter o custo da energia lá embaixo, na frente do terminal de transporte do Tatuquara, que foi construído por nós, que era uma demanda da região muito forte, e que daqui até o início do ano que vem, da próxima gestão, ou seja, o primeiro ano da próxima gestão, estará servindo 500 refeições por dia de alimento saudável e nutricional. Então, essa questão social é muito importante, será uma das pautas prioritárias do meu plano de governo, mas eu queria esclarecer muito do que tem sido feito e o que nós vamos fazer.
Para a gente se encaminhar para o finalzinho da nossa entrevista, agora uma pergunta da equipe de jornalistas do Paraná Portal. Cerca de 150 mil moradores aqui da capital têm algum grau de deficiência. Em fevereiro, o Conselho da Pessoa com Deficiência aqui da cidade ganhou uma campanha da Prefeitura para dar visibilidade, né, e garantir acessibilidade a essas pessoas. Mas na área da saúde também, no mercado de trabalho, essas pessoas ainda enfrentam muito preconceito, muitos desafios. Quais seriam as propostas do senhor para esse público em especial?
Primeiro, ótima pergunta, nós somos uma cidade inclusiva. Nós trabalhamos muito pela inclusão, que é importante. Nas nossas escolas municipais, por exemplo, toda criança que precisa, ela tem um tutor exclusivo para o seu ensinamento, né, para que ela possa acompanhar o aprendizado nas escolas públicas municipais. Nós temos feito mutirão de empregabilidade para as pessoas com deficiência. Isso é fundamental. A minha proposta é que nós vamos ampliar isso e também, por exemplo, fazer grandes mutirões de ampliação da detectar crianças com autismo, por exemplo. Porque o quanto antes a gente detectar e o quanto antes a gente começar a dar assistência na área da saúde e na educação para essas crianças, o quanto antes elas conseguem acompanhar o aprendizado e conseguem, quanto mais jovem ela for, mais cedo ela consegue ter um grau de entendimento, de apoio das professoras e do sistema de saúde. Então, a questão da pessoa com deficiência temos tratado com muita força na cidade de Curitiba, em várias áreas, na educação, na acessibilidade e na saúde. E na saúde, principalmente, como eu falei, mutirões para detectar crianças que têm um grau leve de autismo ou que já estão detectadas, para saber o tamanho do grau, para que elas possam receber o atendimento o quanto antes. E mais, aumentar na medida do possível, com orçamento estabelecido, as horas-aulas de atendimento que essas crianças têm. Né, já recebem na Prefeitura de Curitiba, e eu quero aumentar no meu plano de governo, a minha proposta é essa, aumentar o atendimento que elas tenham no Sistema Único de Saúde, do atendimento para o acompanhamento da sua característica.
Conversamos com o vice-prefeito de Curitiba e pré-candidato à Prefeitura, Eduardo Pimentel, do PSD. Vice-prefeito, obrigado por sua disposição, por falar aos ouvintes aqui da Band News FM.
Eu que agradeço a você, David Musso, Juliana Góes, obrigado pela oportunidade da Band News, a Lorena que nos acompanha, e convido a todos que tiverem interesse me seguir nas redes sociais, estou em todas elas, e para mim será um prazer a gente conversar um pouco mais da cidade e mostrar o que fizemos e o que queremos fazer para a cidade de Curitiba para garantir o seu avanço. Obrigado e um bom dia a todos.
Muito obrigada. E a série de entrevistas segue até quinta-feira da semana que vem. Na segunda-feira é a vez de Luizão Goulart, do Solidariedade. Na sequência estão Maria Vitória, do PP, Andréa Caldas, do PSOL, e Paulo Martins, do PL.